O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar.
Bom, título deste episódio: isto é um assalto, isto é um fantasma. Isto é um assalto ou isto é um fantasma? É as duas coisas.
Bom. Olha, muito giro.
Muito giro.
Acaba de ser um bathos, não é? É o seu montanha, afinal. É apenas uma lomba.
Obrigado por enriqueceres isto.
Nada,
Ricardo. Bom, a Vera mandou uma história que abre hoje este fórum. Porque não sei se já vos tinha dito, mas isto é um fórum.
É.
Nós somos muito estúpidos, acho que ao ver o último episódio do Taskmaster, percebi que dissemos esta história do fórum lá também.
Não, lá estás tu com o teu plural. Tu não me incluas.
Não, mas tu alinhaste na coisa.
Eu alinho porque sabes que de vez em quando há silêncios, de vez em quando há silêncios, e claro. sou eu que penetro.
Eu pá, digo, Vasco, eu estou lá sentado e digo, porque isto é um fórum, aquele programa de televisão, isto é um fórum, e o Vasco diz, isto é um fórum, isto é um fórum.
Isto és tu a dizer, dê 9 ou 10, por favor.
É isso. Bom, eu apreciei esta história. É uma história de fantasmas, diferente das habituais histórias de fantasmas. E começa com o fim de uma relação. Isto foi deixado no famoso grupo de Reddit, de que já falámos aqui várias vezes, o Am I the Asshole, o grupo onde as pessoas do mundo se questionam sobre se terão feito a coisa certa ou se serão afinal umas bestas infames. E hoje tenho aqui a história de uma mulher de 28 anos, americana, que diz: separei-me do meu namorado, Steve, de 31 anos, há 6 meses, vivíamos juntos e depois de acabarmos dei-lhe bastante tempo para ele encontrar um sítio onde viver. Ele passava o tempo a dizer-me coisas como: preciso só de mais um tempo, o mercado imobiliário está uma loucura, ou ainda: não consigo encontrar um sítio onde aceitem furões. O que é uma frase estranha de dizer, diz ela, uma vez que ele não tem nenhum furão.
Ah.
Mas já está a considerar ter.
Sim, pois, já está a considerar ter.
Que está preparado.
Não vou
para
um sítio onde não possa ter furões.
Claro, é um investimento de futuro. Claro. 6 meses depois, este homem, apesar de já não haver nada entre nós, continua a deixar pelos da barba no lavatório.
Ai,
e a usar a televisão para jogar até às 3 da manhã. Eu estava a enlouquecer e, por isso, como é natural, acho que vocês vão gostar disso porque é uma reviravolta muito peculiar. Por isso, como é natural, decidi assombrar o meu próprio apartamento.
Ah, é natural,
costuma-se fazer muito.
É logo, não é? É a primeira coisa.
Ativou o SOS.
Eu acho isto incrível. Desesperada pelo ex-namorado nunca mais sair de casa, ela decidiu simular fantasmas. Comecei discretamente, diz ela, sussurros através da ventilação, luzes a tremer. Fui ao Facebook Marketplace comprar uma boneca de porcelana e todas as noites colocava em lugares diferentes da casa. Gravei no meu telemóvel a frase: sai daqui, Steven. Reduzi a velocidade uns 800% e consegui fazer com que ela parecesse que estava a sair de dentro das paredes usando uma coluna Bluetooth. Consegui até que uma amiga minha, que trabalha em efeitos especiais de maquilhagem, fingisse que era o fantasma de uma criança vitoriana no espelho do corredor. É incrível porque, pela maneira como ela conta tudo isto, é inegável que há aqui muito trabalho e muito empenho. Mas a questão é, não é relativamente fácil, ainda por cima num apartamento, uma pessoa perceber que se calhar aquela criança vitoriana fantasmagórica talvez seja uma pessoa viva com maquilhagem?
Pois.
A resposta a essa questão é: aparentemente não. Diz ela, o Steve começou a perder o sono em puro terror. Passou a acender incenso, comprou água benta. Eu não sabia que era possível comprar água benta.
Onde é que se compra?
Vende-se em garrafas?
Claro.
De plástico? Vidro? Vende-se em packs de 6?
Quanto custa?
Eu nunca, lá está quanto custa, não sei. Eu nunca precisei de comprar água benta e sempre pensei que se um dia precisar, dou uma saltada à igreja da parede e o padre dá-me um bocadinho.
Sim.
Não, eles têm lá uma tina daquilo, uma, como é que se chama? Uma pia? Uma. Ajudem-me, estão a olhar para mim.
Não, vais para o inferno sozinho. Eu não vou contigo para mais sítios. É para fóruns, é para infernos, mas eu não vou mais.
O Marco está a ir pela rima.
Diz este homem que é uma tina.
É uma pia batismal, não é assim que se chama?
É exatamente.
Pronto. E pronto, eu penso que se precisar, o padre dá-me um bocadinho, ou então levo água minha e peço para ele a benzer. Deve ser assim que funciona.
É assim,
não é?
Assim.
A partir é água normal.
Exatamente.
Claro que é assim que funciona. Toda a gente leva jerrycans de água e diz ao padre: seu padre, vá lá, faça disto água benta.
Eu preciso perceber. Além disto, diz ela, o Steve começou a falar com a boneca de porcelana como se ela estivesse viva. Até que uma noite ele desata a fazer as malas, olha-me nos olhos aterrado e diz: os espíritos escolheram-te, não consigo lutar mais com eles. E saiu. Bravo!
Até que enfim. Sim, senhora. Olha, nunca pensei que isso fosse resultar.
Este processo soou tão eficaz porque sinto que há ouvintes na mesma situação a tomar notas. Ela diz: ele agora vive com a irmã, eu tenho o meu espaço de volta, a boneca está fechada no meu guarda-fatos e às vezes ainda lhe sussurro coisas só pelo gozo. Ela sussurra coisas à boneca, já não ao ex-namorado.
Pois.
Também não ficou bem ela.
Não ficou, não, não. Acho que já não estava bem no início.
Mas a história não acaba aqui. Ela diz: bom, é aqui que a história fica tensa. O Steve descobriu que a assombração era obra minha.
Mas como?
Mas como? Uma vez que a minha amiga publicou no Instagram dela imagens de making of do fantasma que ela interpretou nesta mascarada.
Mania de pôr tudo nas redes sociais.
Lá está. Ele viu esse post dela e mandou-me uma mensagem, um longo parágrafo, onde me chamava um monstro manipulador com pendor para o espetáculo. O que, diz ela, tomei com um elogio.
Sim.
Agora, os meus amigos estão divididos. Metade deles diz que sou um gênio e que mereço um contrato com a Netflix. A outra metade diz que simplesmente eu devia tê-lo posto fora de casa da maneira tradicional e que levá-lo a questionar a sua própria sanidade mental simulando fantasmas é eticamente duvidoso. Eu acho que para mim o que é superiormente parvo é ele ter acreditado que tudo isto, desde colunas Bluetooth até amigas mascaradas, era sobrenatural.
Amigos, portanto, funcionou.
Eu acho que entre o comodismo dele nunca mais sair daquela casa e a maneira como acreditou em tudo, ele teve o que merecia.
Ai.
Ao mesmo tempo, ela parece-me tipo pessoa criativa e divertida que ele não valorizou. Pá, uma pessoa que constrói tudo isto.
Um bocadinho louca também.
Mas não, eu acho que é uma galhofa pegada. Esta jovem. Bom, parte da razão pela qual gosto de fazer esta rubrica há tantos anos, porque isto ainda dura, é porque boa parte das coisas que são relatadas nesta rubrica poderiam ter-me como protagonista. E estas duas respondem à questão: como seria Nuno Markle se decidisse seguir uma carreira no crime como assaltante de bancos? É uma questão que assola a mente de tanta gente e que mantém tanta gente acordada noite após noite. E finalmente aqui está a resposta. Reparem nisto. Charles Robertson é o nome de um senhor americano. Assaltou um banco em Virginia Beach. Ele efetuou um assalto de recorte clássico, que incluiu a mensagem "isto é um assalto" manuscrita, deixada no balcão. E depois de ter algum dinheiro, fugiu. Ao sair em direção ao carro da fuga, ele constata: ah, catano, deixei a chave do carro no banco. E pensa: sendo assim, como quem não quer a coisa, vou a pé para casa. E foi. Ao chegar a casa, está lá o seu roommate, um amigo com quem ele partilhava a casa, e que lhe diz: então não é que me roubaram o carro? Vi agora que não está lá fora. Sendo assim, vou ter de comunicar à polícia. E diz o Charles: epá, também não vale a pena precipitar-se, se calhar não procuraste bem. De nada adiantou, o amigo ligou para a polícia descobriu o carro à porta do banco, o pessoal do banco tinha a chave do carro, o amigo de Charles recuperou a viatura, o Charles foi preso, obrigado e bom dia. Isto era eu como assaltante, isto era eu um dia sem nada para fazer e sem nunca ter tido uma carreira no crime, um dia a pensar: não tenho nada para fazer, sendo assim vou assaltar um banco. Era isto que acontecia. Ou então, isto que aconteceu há uns anos na Escócia. Aconteceu no Royal Bank of Scotland, um trio de bandidos, eu adoro esta história, um trio de bandidos avança banco adentro, atrapalha-se na porta giratória do banco ao ponto de ficarem encravados lá dentro. O pessoal do banco simpaticamente vai ajudar os tipos sem saber que são assaltantes, alguns entre o receio de não darem nas vistas muito e ao mesmo tempo derretidos pela gentileza dos funcionários do banco. Eles pensam: é pá, sendo assim, se calhar não assaltamos isto. E portanto, depois de serem desencravados da porta, vão à vida deles, mas não vão longe à vida deles. Vão ali a um snack bar, comem qualquer coisa e pensam: é pá, a gente veio aqui para assaltar um banco, se calhar vamos, mas é assaltar o banco, não é? Então voltam lá, desta vez conseguem passar a porta giratória sem problemas, dizem: isto é um assalto. Os funcionários do banco riem e dizem: ah, são os senhores que ficaram aqui encravados há bocado. Estão na brincadeira. E eles: não, isto é mesmo a sério. Há bocado íamos tentar isto, mas ficámos encravados. E os funcionários do banco a rir e a dizer: não acreditamos nisso, vocês estão na palhaçada. Nisto, o líder deste trio de bandidos decide fazer algo espetacular para demonstrar que eles estão a sério naquilo. Então dá impulso às pernas e salta para cima do balcão. Cai mal, parte uma perna imediatamente. Os outros dois assaltantes, ao verem o amigo aos gritos de dor, pensam: que se lixe esta caca, vamos mas é pirar-nos e isto fica sem efeito. Saem disparados pela porta giratória e pela segunda vez naquele dia voltam a ficar encravados na porta. Vem a polícia e prende-os. Obrigado e bom dia.
Impressionante.
Pá, isto é impressionante. Mas eu era qualquer uma dessas três pessoas. Isto eram três eus.
Sim.
Epá, eu gosto de pensar no líder da banda que vou aqui, do banco, que diz: eu vou aqui saltar.
Canguru, imagina.
Para o balcão, mostrar quem manda aqui.
E cai mal.
Pum!
Os outros pensam: é pá, chega.
Mas também adoro a questão dos outros dois. Lixa-te, ficas aí.
Pá, não. A ideia foi tua.
Olha, mas aquela porta precisa de ser arranjada.
Precisa,
não, gosto de imaginar os dois a tentar fugir. Vai na porta, outra vez, esta é a porcaria da porta. É pá, que maravilha de história.
homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.